11 horas 35 minutos e hoje, dia 21 de abril, é dia de lembrarmos Tiradentes. Se fala de liberdade, a liberdade. Muita gente usa a palavra liberdade. O indivíduo que quer ser livre se sente oprimido. Isso pode se dar nas relações pessoais, profissionais. Alguns que querem a liberdade para poder fazer aquilo que desejam ou gostam. E tem a liberdade enquanto uma proposta para uma forma de governo e a vida social. A democracia é a que mais se associa à palavra liberdade. Estamos vivendo uma democracia? E a liberdade? Nós sabemos a dimensão do que ela é? Para ter essa conversa comigo sobre esse tema, eu tenho aqui o filósofo, professor de filosofia, também doutor na área de educação, professor Reginaldo Bordin. Professor Reginaldo, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson. Como está?
Estou bem, meu caro. Agora melhor conversando com o senhor. E vamos falar o seguinte, liberdade. Fala um pouquinho para a gente. Essa palavra liberdade, liberdade, que todo mundo deseja, sonha, quer e associa até a felicidade. Fala um pouquinho para a gente. De onde ela vem e que liberdade é essa, professor?
Bom, eu costumo dizer para os meus alunos que poucos conceitos são tão difíceis de serem definidos quanto a liberdade, tá? Se a gente consulta sobretudo a história da filosofia, nós vamos reconhecer assim, uma grande tradição de pensamento, né? Sobretudo no domínio da ética, que tratam desse assunto. Mas, até certo ponto, poucos bateram o martelo e disseram a liberdade definitivamente é isso. Tá? Não creio que isso seja possível, mas não quer dizer que nós não possamos construir alguns princípios ou alguns elementos que sugerem o que seja a liberdade, né? Entre os aspectos assim, mais notórios que nós podemos reconhecer no uso da liberdade é determinar qual é o limite da ação individual e o limite da ação coletiva. Isto é, qual é a nossa condição de autodeterminação, de liberdade individual e, ao mesmo tempo, de determinação daquilo que socialmente está elaborado, socialmente está construído. Isto porque os indivíduos não são ilhas, não vivem isolados e precisam estabelecer acordos. Tá? À medida em que temos que estabelecer acordos, os acordos expressam, tá, uma espécie de limitação de nossa liberdade individual. Tá? Acho que é esse o grande conflito que a humanidade procura, em grande parte, solucionar. Qual é o limite da minha ação individual e qual é o limite da ação coletiva que impera sobre os indivíduos. Uhum. Eu posso andar livremente no trânsito, isto é uma verdade. Mas essa liberdade é possível graças a certas determinações, a certos códigos, né, que me impede, por exemplo, de andar na contramão. Uhum. Entende?
Então, as leis de trânsito, vamos dizer assim.
Não tem como. Não há. É muito difícil de você pensar uma liberdade que seja absoluta. Isso não existe, isso é um mito. Tá? Porque o indivíduo não é absoluto, tampouco as suas decisões ou é. Uhum. Por exemplo, eu posso morar sozinho dentro de um apartamento, mas eu tenho que determinar a hora que eu tenho que tomar banho, a hora que eu tenho que comer, a hora que eu tenho que dormir. Tá? Então isso já é uma determinação, já é uma limitação. Tá? Uhum. Então não há, porque a própria condição humana é limitada. Agora ela tem que aprender a viver com esse limite.
Tá? Fora isso, as regras do condomínio, né? Porque se você mora sozinho no apartamento, tem gente do lado, né?
Então, eu posso ter um mau gosto musical, certo? Desde que eu não perturbe os meus vizinhos, tá? Em determinados horários.
Agora, professor, então, na antiguidade a gente tinha escravidão, né? Durante o período medieval, a servidão. Aí era muito fácil as pessoas dizerem assim, alguns são livres, né? Outros não. Ah, pela própria natureza divina, Deus fez alguns livres, outros não. Na Grécia Antiga ou Roma, a escravidão, em que o escravo era uma posse do senhor e, de certa forma, ele garantia o tempo livre para suas escolhas. Só que hoje a gente vive numa sociedade democrática. A gente fala assim, os iguais. Né? Vamos pensar que Tiradentes, vamos usar o Tiradentes com todo o seu mito heróico e tal, né? A liberdade, a busca da liberdade, mas uma liberdade que o senhor colocou bem, individual, em que eu sou livre, o senhor é livre, as pessoas lá fora devem ter a sua liberdade. Aquela escravidão que você tinha na antiguidade, que justificava a liberdade do homem livre por causa do escravo, a gente não tem mais. Aí tem um grande problema, porque muita gente fala o seguinte, né? Eu tenho que fazer o que eu quero, tá, mas tem aquela máxima do liberalismo que a minha liberdade vai até onde a sua começa. A gente está vivendo um momento em que a gente está abusando um pouco dessa liberdade, a gente está invadindo muito o território do outro?
Então, vamos lá. Os gregos se entendiam como homens livres na medida em que possuíam propriedade, na medida em que eram cidadãos, né? Nascido numa determinada cidade, que, portanto, era portador de direitos políticos e direito de fala, sobretudo. Tá? O homem livre tem direito de fala, certo? Ele pode determinar, por exemplo, ou pelo menos contribuir para determinar os limites da ação do Estado, tá? E estabelecer escolhas a partir desse horizonte de ação, que é o horizonte político, tá? O homem religioso medieval é um homem livre, ele se sente inteiramente livre na medida em que aceita, por exemplo, as determinações divinas. Tá? Então, se submeter à vontade divina o faz livre. Tá? Nas sociedades democráticas de direito, sobretudo a partir de Locke para frente, né, o grande pensador liberal, a liberdade é estabelecida mediante os acordos políticos que são realizados pelos indivíduos e, portanto, os contratos sociais. Tá? Então, o que, que importa aqui? A existência de contratos sociais que estabelecem parâmetros de ação para os indivíduos. Tá? Acontece que em nosso tempo a internet e as redes sociais elas ganharam um raio de ação que não se enquadrava a rigor nesses acordos. Tá? Então eu poderia falar mal das pessoas nas redes, escrever sobre elas, etc. E tal. E me parece que já há discussões a esse respeito no sentido de estabelecer limites, tá? Daquilo que nós podemos dizer, daquilo que podemos pensar a respeito, não é? de como devemos tratar, não é? Esta relação que é, a meu juízo, uma relação bastante conflituosa. Tá? Então, de certo modo, sim, as pessoas estão invadindo determinados limites, não porque esses limites estejam claros, acho que justamente porque eles não estão claros. Tá? Acho que a sociedade precisa estabelecer acordos, né, novos acordos, que imponham aos indivíduos determinados limites. Né. Nós vimos agora, recentemente, um julgamento aí de uma personalidade pública, né, que ameaçou, né, os tribunais de justiça e os seus ministros nas redes sociais. Entendeu? E o tribunal entendeu que aquilo ali é uma ação perigosa, digamos assim, mesmo que essa ação tenha sido realizada pela via das redes sociais, não é? Então, eu acho que essa é a tensão que nós temos que viver e, ao mesmo tempo, estabelecer. Eu quero dizer o seguinte, à medida que as sociedades mudam, que novos instrumentos aparecem, né, os indivíduos sentem a necessidade de estabelecer novos acordos, né, novas regras, novos ordenamentos, entendeu? Por quê? Porque a vida depende, né, justamente dessa relação entre aquilo que é do indivíduo, aquilo que é da natureza individual e aquilo que é da natureza coletiva. É essa grande tensão que penso que permeia as sociedades ocidentais em particular. Eu acredito que as sociedades orientais também tenham esse tipo de conflito.
Para resumir rapidinho, professor, então quer dizer que a gente está vivendo um momento em que a gente está testando a nossa liberdade e está faltando um momento, ou pelo menos a gente vai ter que chegar no momento de colocar regras nessa liberdade que a gente está, entre aspas, testando.
Porque nós não podemos confiar apenas na autodeterminação, não é? Na capacidade voluntariosa dos indivíduos de estabelecerem para si mesmos regras que sejam justas e coerentes. Tá? Porque nem todos os indivíduos são justos e coerentes, certo? Uhum. Então é preciso assegurar que aqueles indivíduos que não são nem justos e nem incoerentes caminhem, né, dentro de certos princípios normativos, né? Senão vira bagunça, né? E aí, entendeu? Predomina, ou pode predominar, a lei do mais forte, né? E a lei do mais forte não é necessariamente a lei mais justa.
É incrível isso que o senhor colocou, porque quando se fala de justiça, o que tem de gente que adora fazer a sua justiça, né, fazer a tal da justiça pelas próprias mãos, né? Em vez de estar vivendo pessoas que se acham meio que um micro-universo. E aí é difícil encontrar alguém que é justo, de verdade.
Exato. Então, por isso que é preciso ter essa autodeterminação. E aí os gregos foram muito interessantes nesse sentido, porque eles entenderam que essa autodeterminação, quer dizer, a capacidade de eu arbitrar e escolher, não é? Depende, sobretudo, da sabedoria. Não é? a sabedoria nos dá um parâmetro de escolha entre o vício e a virtude, por exemplo, certo? Então, à medida que a gente tem um conhecimento muito prático, muito raso, isso limita a nossa possibilidade de escolha. Entendeu?
Professor Giraldo, só tenho a agradecer, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN e um bom feriado para o senhor.
Para você também, Gilson, um grande abraço.
Conversei com o professor Geraldo Bordin, filósofo, professor de filosofia, doutor em educação. Falamos sobre a liberdade que muitas pessoas buscam, mas não compreendem direito a dimensão que ela tem.